participando ativamente das decisões de governo, para que não haja problemas posteriores. Eu me lembro que na campanha de 2010...
Deveria dar decisões de campanha também, né?
De campanha e das decisões de governo. É, exatamente. Na campanha de 2010, eu advogava pro governador Anchieta e participava das reuniões de governo. E um dia, uma pessoa lá, um secretário, disse que queria fazer uma doação de 90 mil pintos. E eu perguntei, existe programa? Não, existe. Foi aprovado no ano anterior, estava em execução, todos os requisitos. Não, eu digo, então não pode. Mas o que, que eu vou fazer com 90 mil pintos? Eu digo, leve para sua casa, dê ração. 90 dias depois das eleições, a gente distribui 90 mil frangos.
Aí faz a distribuição de frangos, não mais de pintos.
Não,
né?
Porque isso atrapalha uma eleição.
Bom, vamos ver algumas perguntas que já chegaram aqui. Já dizendo que se tiver muita não vai dar tempo, né? Porque nós estamos 9h36. Vamos lá. Doutor, é o doutor Vander. Bom dia, é o doutor Vanderlei. Tem uma pergunta, por gentileza. Ele mandou em áudio. Vamos ouvi-lo.
Áudio? Bom dia. É o doutor Vanderlei Oliveira, defensor público. Eu tenho duas perguntas para o doutor Alex. Em relação ao julgado do TSE, qual era a profunda dúvida? Foi reconhecido o abuso do poder econômico em relação à chapa, ambos foram cassados, os votos foram anulados com a determinação de eleição suplementar. Eis o resumo. Dentro desse contexto, nós temos o ex-governador plenário inelegível por 8 anos e outros pontos. Em relação ao Edilson, o Edilson até então permanece elegível, mesmo sendo beneficiário de toda a ilicitude. Eu gostaria de ter a razoabilidade, a explicação no que tange a legalidade da elegibilidade do Edilson Damião. O segundo ponto é a questão das eleições suplementares, que é uma extensão do julgado a uma resolução desse sentido, determinando. Só que ninguém falou em caso de segundo turno, como vai proceder, qual é o regulamento, já que a resolução que rege a eleição suplementar, oriunda do TSE, não traz nenhum ponto sobre esse tema. São essas duas ponderações. Bom dia.
Bom dia, doutor Vanderlei. Obrigado pela pergunta. Na realidade, com relação ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que exclui a inelegibilidade do ex-governador Edilson Damião, ela é a jurisprudência do tribunal entende que a pessoa que não deu causa àquelas ilegalidades, ele não pode ser punido por atos alheio à sua vontade. Então, do ponto de vista da inelegibilidade, ele não praticou ato, ele não distribuiu cesta básica, ele não praticou os atos condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral, então ele não ficou inelegível. Diferentemente, como a chapa é una e ele foi beneficiário da conduta ilegal praticada pelo Antônio Denário, ele perde o cargo. Mas ele, na época, inclusive, dos fatos, inclusive não tinha ainda a formação da chapa para poder colocar ele como ele ainda não era nem vice-governador, porque foi antes da convenção, entendeu? Então ele fica aí elegível, mas perdeu o cargo. Então é normal esse entendimento no Tribunal Superior Eleitoral. Com relação à resolução, nós falamos há pouco, uma preocupação também de quem observa é a questão do segundo turno, porque é possível que não haja o segundo turno, é possível, como o doutor Getúlio falou, que tenham dois candidatos, um tem mais voto e ganha e tal, mas se tiver três ou quatro candidatos, provavelmente vai ser preciso ter uma eleição de segundo turno, que pelo olhar do calendário eleitoral, vai necessariamente adentrar as eleições ordinárias. Então, enquanto estiverem fazendo convenções partidárias, registro de candidatura, ainda está na eleição do segundo turno. Com risco, talvez, até, por conta do segundo turno, de não ter condições de dar o tempo oportuno para que as urnas utilizadas na suplementar passem por uma auditoria, que é de praxe. Toda vez depois das eleições, as urnas são separadas por um determinado tempo para sofrer uma auditoria. Então, pode ser que não dê tempo entre o segundo turno e o primeiro turno, segundo turno da suplementar e o primeiro turno da ordinária, para que faça esse resguardo das urnas e faça o carregamento da nova eleição ordinária. Então, essas são preocupações de quem estuda o direito eleitoral e observa que podem acontecer com essa eleição suplementar.
Eu acho que está bem claro, né? Vamos ouvir o Valdinei. Eu apelaria para os nossos ouvintes que fizesse perguntas mais em síntese, porque senão, olha, essa do Valdinei é de 3 minutos. Nós vamos colocar na rotação 1,5 para ver se a gente consegue atendê-lo.
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia aos ouvintes do programa Agenda da Semana. Quero aqui, doutor Getúlio, manifestar na seguinte situação. Perguntar aí para o nosso governador interino, deputado Sampaio. Aliás,
deixar para quando tiver o deputado Sampaio, o governador Sampaio. Edivan Silva.
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Eu sou presidente da SOETER, Associação das Terras Homologadas do Estado de Roraima, que é onde também saí da Raposa do Sol e até hoje quero recuperar as áreas que eu perdi. Como eu, tenho vários, doutor Getúlio, vários. O senhor sabe disso, é daqui mesmo, igual eu. Nascemos nesse estado maravilhoso, rico, e do povo pobre, né? Que a riqueza nós temos muito. Então, é como o senhor falou aí, a comissão das terras parou. Virou pizza, né?
E a gente quer botar também o novo governador. Tiver coisa. João. Bom dia, doutor Getúlio. Estou na escuta pela TV hoje, transmissão 100%. Um abraço. Obrigado, João. Isso conforta um pouco a gente pela angústia desse transmissor que não é ligado. Gerson Maciel diz: bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, doutor Alex. Uma pergunta: por que as eleições no Rio de Janeiro? O TSE marcou eleições diretas. Até agora, quem está no exercício? O governador do desembargador do Tribunal de Justiça. Outra pergunta, doutor Alex. Você tem ideia de curso de eleição suplementar?
Olha só, a questão do Rio de Janeiro, já falei em outras oportunidades aqui na Rádio Folha, mas respondendo à pergunta, dizer o seguinte: no Rio de Janeiro houve uma dupla vacância não eleitoral. E em Roraima teve uma dupla vacância eleitoral.
Eleitoral.
O que que isso quer dizer? A dupla vacância saiu governador e vice por questões eleitorais. E isso determina a lei que no prazo de até 6 meses antes do final do mandato, a eleição é direta. No Rio de Janeiro, também seria uma dupla vacância eleitoral se o governador não tivesse renunciado um dia antes do julgamento, né? O vice-governador já tinha renunciado para ser do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O presidente da Assembleia está preso com tornozeleira. E também foi cassado no mesmo processo. Então, por esse motivo, assumiu o presidente do Tribunal de Justiça como governador interino. Não tinha presidente da Assembleia. E aí, o que que o PSD entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a renúncia do Cláudio Castro, ela foi um desvio de finalidade. Ela foi uma renúncia para escapar da decisão do TSE que jogaria a eleição para uma eleição direta. Uhum. Ele quis escolher a forma de substituição do seu cargo, jogando para a Assembleia, onde, segundo o PSD e segundo parte do Supremo, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, dizendo que é um desvio de finalidade para escolher a forma de sucessão, imaginando, eu acho, que ele tem maioria na Assembleia e ele escolheria o sucessor dele. Isso. Então, por isso que no Rio de Janeiro foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral uma eleição indireta e houve um pedido no Supremo para uma eleição direta e, pelo andar da carruagem, eu entendo que será uma única eleição em outubro.
Tudo aponta para isso, né? O Elson Pinto, economista, diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio Cruz. Pergunto ao doutor Alex se nessa eleição suplementar a chapa precisa ser completa, titular e vice. Interessante essa pergunta. Outra pergunta é: o deputado Sampaio assumiu o governo interino e concorreu ao pleito suplementar. Se ele não for eleito, poderá retornar à Assembleia? Outra pergunta interessante. Como deputado estadual, desejo aos amigos, doutor Getúlio e doutor Alex, muita saúde, paz e sucesso.
Queria cumprimentar o Elcio, trabalhamos juntos na Defensoria. Grande abraço, meu irmão, faz tempo que eu não te vejo. Com relação à pergunta sobre o fato do deputado, do governador interino, se ele participar da suplementar e não for eleito, ele volta para a Assembleia. A regra geral como deputado. E eu perguntei sobre o regimento interno, e também no regimento interno da Assembleia permite que ele volte à presidência da Assembleia Legislativa.
Volta ao mandato e à presidência.
A presidência. Com relação ao vice, aí tem uma coisa interessante que ele não perguntou, mas eu vou dizer. A chapa tem que ser completa, realmente, mas o vice também tem que cumprir todos os prazos de desincompatibilização. A suplementar
tem vice também?
Tem vice, tem que ter vice.
Pois é, olha, eu não sabia.
Ela tem que ter vice e o vice tem que ter 6 meses de filiação, tem que ter 6 meses de domicílio eleitoral e, segundo a lei complementar, 6 meses de desincompatibilização.
Pronto. Excelente essa justificativa, tá bom? Um abraço ao Elson. Ao Elson, que é agora Elson Pinto. Vamos ouvir agora o Diógenes, doutor Diógenes Filho. É médico lá do Hospital Villeroy. Bom dia. É uma mensagem. Bom dia. Os ministros do TCE não levaram em consideração todas essas consequências quando os sucessivos pedidos de vista demorou demais para o resultado, um prejuízo enorme para a estabilidade política do Estado.
Com certeza, Diógenes. Inclusive tem uma frase antiga do Rui Barbosa que diz que a justiça tardia, ela é uma injustiça. E foi isso que aconteceu nesse caso, realmente. Eu vi, inclusive, um documento protocolado pelo presidente do
DC,
o ex-deputado e ex-vice-governador Paulo César Quartiero. Ele protocolou no Tribunal Superior Eleitoral pedindo aí uma apuração das responsabilidades, dos prejuízos causados.
Primeiro uma estimativa dos prejuízos e depois a responsabilização.
Esse processo, sem dúvida, poderia ter sido julgado no começo de 2025. E aí poderia ter uma eleição suplementar sem nenhum risco de colocar dúvidas ou em risco o resultado da eleição ordinária, né? Então, assim, eu penso que realmente deveria ser apurado. E sobre pedido de vista, doutor Getúlio, eu queria fazer uma observação. Eu sou das antigas na advocacia, tenho 28 anos de advogado, e eu sou da época que os processos eram físicos. E o que é um pedido de vista? Então, você tem um processo físico de vários volumes, onde o relator leva o seu voto a plenário, e ele faz uma série de argumentos para justificar o seu posicionamento, e um outro desembargador, ministro, que compõe a corte, tem dúvida. Ele quer olhar o processo, quer ter vistas do processo para saber se tem aquilo lá ou se tem um outro argumento. Então era isso o pedido de vistas. Hoje o processo ele é digital. Digital, onde todos os ministros, todos os desembargadores têm acesso ao processo como online, né? Então eu tenho acesso.
O próprio relator.
O próprio relator tem. Então ele pode consultar. E aí eu vou fazer uma ressalva. Não é que tem que acabar o pedido de vista, mas, por exemplo, um pedido de vista interessante da ministra Estela Aranha. Houve um voto divergente que surpreendeu o plenário.
Do Cássio Nunes.
Ela pediu uma vista de uma semana, devolveu e veio refutando os argumentos do voto divergente. Agora, olha só, uma ministra jurista contrapôs um ministro do Supremo e próximo presidente que assume dia 12 de maio. Teve uma coragem, uma dignidade na elegância, sem ofender, mas diz, ó, não pode por isso.
E divergiu com fundamentos.
Com fundamentos. Todos. E aí, um pedido de vista deveria ser limitado, não a 2 pedidos, deveria ser mais curto, e automaticamente, no final do prazo, voltar. Porque o que acontece e aconteceu nesse processo? Houve um pedido de vista, houve uma renovação de pedido de vista, o prazo venceu dia 22 de fevereiro, mas o processo não voltava.
Não voltava.
E aí,
Gilmar Mendes.
Se o Gilmar não faz aquele comentário, o processo, meia hora depois daquele comentário, o processo foi devolvido. Né? Então, assim, é preciso se rever, e isso é um apelo aos parlamentares. Já conversei isso com o deputado Nicolete, que poderia aí ter uma proposta, ainda que não seja uma reforma do judiciário, mas algo mais pontual para tratar dessa questão do pedido de vista.
Aliás, o ex... muitos juristas dizem que essa reforma do judiciário é um véu para esconder o problema do Supremo. Hoje são 3 ministros. E o resto seriam ajustes, como que você está sugerindo aí. Vamos ouvir o Pedro Guilherme de Sampaio, perdendo a eleição, o senhor Ventaí, ele volta presidente ou fica só como deputado? O doutor Alex já respondeu. O Edmar diz, mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Bom dia, tudo, Rádio Folha, tô ligado. Queria fazer uma pergunta aqui ao governador.
Ah, bom, vamos deixar para o governador. Batista diz, bom dia, doutor Getúlio, estou ouvindo aqui seu programa pela internet. Não está pegando aqui na minha vicinal, piedade. Quero desejar ao novo governador Sampaio também é para o próximo, tá bom? Vamos. Sou Marcelo Almeida, na escuta do programa Agenda da Semana. Obrigado, Marcelo, um grande abraço. O Carlos São Bento, Edilson Damião, vai poder sair para o governo de 2026? Não entendi.
Vamos lá, Carlos. Novamente, o ex-governador Edilson Damião, ele tem, pela lei, ele não poderia ser candidato por conta da mudança de partido. Que não tem 6 meses da eleição suplementar. E não poderia ser candidato na eleição de outubro por conta de ter exercido o cargo de governador até 30 de abril. Então, ele não pode, tecnicamente falando, participar nem da eleição ordinária, nem da suplementar.
Orcar, tá bom? O que foi que perguntou foi o Carlos, né?
Isso.
O Francisco diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio, depois de longa data volto ao momento político, antecipo que tinha me programado para depois das convenções. Voltando ao tema do programa de hoje, noto que seu convidado, em vez de trazer esclarecimento como eleitor deve se comportar e acompanhar sobre o pleito, mas está fazendo dificuldade, falando mal das ações do TSE. Só espero que haja eleições diretas para completar o período do governo anterior. Vamos continuar no desgoverno, pois o anterior saiu e não entregou nada de bom. Só miséria e pobreza. 8 anos de atraso. Só espero que elejamos um gestor sério que pense no povo e em Roraima a partir de 2027. Pena que estamos sem candidatos esporádicos. Candidato para o governo e senador. O governo só temos no momento o senhor Quartiero e o senhor Arthur. Continuando a mensagem anterior, digo que o senador de expressão só temos a Tereza Surita. Os demais são figuras sem expressão perante eleitor. Só esperamos que sejam eleitos melhores para o governo. Senador, deputados federais e estaduais. Bom programa. Chico Teles. Ah, é o Chico Teles. Chico Teles, deixa eu dizer uma coisa. O doutor Alex, ele não foi convidado para falar sobre a questão política. Ele está fazendo com muita competência uma avaliação jurídica. É porque é difícil para as pessoas separarem uma coisa da outra. Quem pensa política são os partidos, são os políticos. O advogado, ele faz análise. O doutor Alex não criticou aqui o TSE, mas ele fez considerações sobre a decisão do TSE e as normas, a instrução normativa do Tribunal Regional Eleitoral. Simples comentários. Tá bom, doutor Alex?
Tá ótimo.
Tá bom? Tá bom, Chico Teles? Participe sempre. Doutor Getúlio, estou na escuta do programa Agenda da Semana. Parabéns pelo excelente programa pro doutor Alex. Sinal da rádio ainda tá bom. O que está acontecendo? Incompetência. Tá bom. São 9h54. Eu vou deixar um tempinho aí pro doutor Alex, não vai dar tempo para mais perguntas.
Vou dar um abraço pro Luiz ali, que eu vi a mensagem dele, obrigado.
Luiz Linhares?
É.
Tá bom. Então, doutor Alex, muito obrigado pela sua presença, né? Eu acho que foi muito esclarecedor, né? E qualquer coisa nós chamamos e vamos chamá-los e convidá-lo outras vezes aqui durante todo esse período turbulento aí de campanha eleitoral.
Tá bom, é sempre um grande prazer estar aqui, pode chamar que eu venho novamente, ou a partir de Brasília nós fazemos pela...
Como já fizemos pela internet, várias vezes.
Com certeza. Grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha, aos amigos que mandaram abraço aí e que não tivemos oportunidade de responder por conta do horário.
Bom, deixa eu um forte abraço ao amigo Lex Ladislau, é o Luiz que diz, né? A Jornada de Semana é melhor.
Acho que é o Luiz Mendes.
São 9h56 quase. Jover, vamos ao intervalo de uma música e voltamos aqui para conversar com o governador Soldado Sampaio, que já está aí na nossa antessala.
Da cidade a lhe procurar sem encontrar, no meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Sonho, alegria me dá nele. Você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho ou jogando bilhar. Nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue no bar da Avenida São João.
Agenda da semana.
Favor.
A vida é um dilema, nem sempre vale a pena.
O que é que há?
Mas acabou comigo. Meu Deus, por que? Nem Deus sabe o motivo.
Deus é bom,
mas não foi bom.
Chega ao fim triste.
É sempre assim. Eu desejava um trago,
garçom mais dois.
Não sei quando eu lhe pago.
Se vê depois.
Estou desempregado.
Você está mais velho.
É.
Amanhã,
que bom se eu morresse.
Pra mim, rapaz.
Talvez.
atrás. Na morte a gente esquece, mas no amor a gente fica em paz. Toma mais um, já amolei bastante. De jeito algum, muito obrigado, amigo. Não tem de que por você ter. Amigo, é pra essas coisas, Dom Cabral. Sua amizade basta. Pode faltar, o apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará.
Seu programa Agenda da Semana.
São 10:02. Voltamos ao Agenda e você ouviu no nosso intervalo musical, primeiro, Maria Bethânia cantando Ronda, composição do grande Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini, para quem não sabe, era biólogo, um dos mais competentes biólogos desse país. E eu já contei essa história, vou repetir. Ele vinha todos os anos em Roraima. E aqui ele gostava de comer peixes aqui nas nossas peixarias, né? E ele vinha para ir visitar a estação ecológica lá de Maracá. E era muito, tinha muitos amigos aqui em Roraima. Depois você ouviu Amigo é para essas coisas, interpretada pelo conjunto MB4, Música Popular Brasileira 4, um dos mais famosos conjuntos vocais, e era estritamente vocal, da Música Popular Brasileira. Composição é de Aldir Blanc e Silvio da Silva Júnior. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Olha, eu vou pedir para os nossos ouvintes, a gente vai ouvir algumas das contribuições no segundo bloco de entrevista aqui com o governador Saudade Sampaio, mas ainda assim eu pediria com muito apelo para que a gente faça perguntas aí de no máximo 1 minuto e meio, porque senão a gente exclui muitos ouvintes e nossas ouvintes, tá bom? Vamos lá. Conforme nós programamos, já estamos aqui no nosso estúdio com o governador de Roraima, Saudade Sampaio, e nós queremos de primeira agradecer a atenção, a consideração de vir aqui, tendo assumido há menos de 72 horas o governo, vir aqui conversar conosco e com os nossos ouvintes. E a ideia é falar com o governador, né? Evidentemente que nós não pretendemos esgotar, né, uma pauta com o governador, mas ouvir as principais decisões, as principais expectativas administrativas e políticas do governador, que assume, você que assistiu o bloco anterior, assume o governo numa situação complexa, né? Numa possibilidade de duas eleições esse ano, uma suplementar, já marcada para o dia 21 de junho, e a outra eleição geral, a ordinária, que vai ocorrer em primeiro turno, no dia 4 de outubro, e em segundo turno no dia 28 de outubro. Assim, a gente vai direto ao governador, com base no discurso dele de posse na Assembleia Legislativa. O governador anunciou algumas metas de curto prazo algumas prioridades máximas. E a prioridade, quando é máxima, ela é zero de seu governo. E entre elas, né, o governador anunciou que ele quer que a saúde pública estadual chegue na população, nos usuários, com rapidez e qualidade. E parece-me que para reforçar essa prioridade, ele veio acompanhado do secretário de saúde, doutor Rafael, né? Governador Sampaio, como é que vai se dar na prática essa sua prioridade à saúde pública estadual? Bom dia.
Bom dia, professor Getúlio, bom dia a toda a sua equipe, como está aqui dando Nazaré, em especial todos os seus ouvintes, né, da Rádio Folha, em especial do programa Agenda da Semana. Agradecer por mais uma vez o seu convite e agradecer naturalmente a Deus por estar nesse momento importante da minha vida e um momento importante que precisa de muita serenidade para o destino do estado de Roraima. Então, estou muito tranquilo, estou conversando com as pessoas, dialogando com quem tem mais experiência. Quero voltar aqui logo para bater um papo, tomar um café com o senhor, para a gente ouvir as suas contribuições de alguém que mais do que ninguém conhece Roraima, como o senhor conhece, enquanto ex-governador, professor, jornalista, empresário, empreendedor. Você tem muito que ajudar e já estou aqui de público pedindo a sua ajuda para isso, assim como quero receber ajuda de todos, né, que tiver com boa vontade de fazer com que Roraima dê certo, que a gente possa de fato oferecer os serviços públicos à nossa gente, ao nosso povo. Professor Getúlio, eu estou há 27 anos em Roraima, né, antes de responder a sua pergunta, mas eu queria contextualizar para me chegar exatamente na minha fala que eu fiz ao tomar posse enquanto governador interino lá na Assembleia na última quinta-feira. Estou há 27 anos de Roraima, sou filho de nordestino, sou maranhense, filho de um casal de agricultores que a vida toda estudou em escola pública lá no meu Maranhão. E um dia sonhei fazer uma faculdade e migrei para Roraima em 99. E aqui, já no ano seguinte, ingressei na Universidade Federal de Roraima, me formando em contabilidade, do qual fui seu aluno lá em orçamento público, lá na Universidade Federal de Roraima. Chegando aqui, né, fui ganhar a vida. E fui criado na roça trabalhando, então não encontrei nenhuma dificuldade em chegar aqui e trabalhar naquele que me aparecia naquele momento. Trabalhei de gari na prefeitura, trabalhei de vendedor de rua, muito tempo servente de pedreiro e dos bons, tá? Aqui, só lembrando. Trabalhei como recenseador no IBGE e depois tive a felicidade de passar no concurso público na Polícia Militar e lá servi a Polícia Militar durante quase 10 anos e também eu tive a felicidade de presidir a Associação de Servidores Públicos. Então, eu fiz esse breve apanhado da minha vida para dizer que eu sou filho de trabalhador desse país, desse estado, sempre me servi dos serviços públicos. Eu nunca pisei um dia numa escola particular. Eu nunca tive um plano de saúde na vida. Eu sempre busquei ser atendido pelos serviços públicos, que é um direito do cidadão brasileiro e roraimense, né, previsto na Constituição, em especial pela alta carga tributária que nós pagamos de imposto em nosso país. Então, é um dever do Estado, é um dever do gestor e um direito do cidadão roraimense ter seus serviços públicos, em especial a saúde pública. As pesquisas mostram isso. Ao você andar na rua, as pessoas lhe abordam cobrando melhoria na saúde pública, na capital e no interior. Eu estou vindo nesse momento do HGR, peguei toda a minha equipe de saúde, estou lá desde 8 horas da manhã, visitei boa parte do HGR, não consegui visitar tudo porque é muito grande, mas visitei os pontos mais sensíveis. E já conhecia, já tinha feito denúncias na gestão anterior pela falta de eficiência da saúde. E em alguns pontos até a má gestão e má vontade de gestores anteriores, quando foi por denúncia minha na tribuna, cobrei do governador Antônio Denário e ele acatou o nosso pedido à época, foi sensível e exonerou a secretária Cecília, que estava causando um grande mal e deixou muitos problemas que ainda hoje a saúde arca. Então sempre foi pauta minha a saúde pública. Se olhar as minhas emendas individuais, que eu tenho direito como parlamentar, sempre aloquei para a saúde do Estado. Na época eu era aliado do governador Antônio Denário, que foi a grande parte da gestão, e até em alguns momentos que eu era oposição, mesmo assim eu alocava minhas emendas, como aloquei esse ano, para a saúde, porque eu entendo da importância de uma saúde eficiente. Sei da dificuldade financeira que a saúde encontra. Né? O orçamento da saúde, aprovado na Assembleia, ele não chega até agosto. Né? Preciso, todo mês, um suplemento de 23 a 25 milhões para fazer o básico, né, que é o pagamento de folha de pessoal na saúde. Por quê? Porque sobrecarregou a saúde pública, fruto de ser um único hospital de referência num raio de 500 quilômetros. Atendemos Venezuela, Guiana, comunidades indígenas, migração venezuelana que sobrecarregou, mesmo tendo o novo bloco ampliando, mas não é suficiente. Isso é uma constatação que nós precisamos enfrentar. Então, diante desse diagnóstico que eu já pedi ao secretário Rafael, que está aqui do meu lado, diante do dia a dia que eu dialogo e converso com as pessoas, entendeu? Fiz na minha fala ao tomar posse e já tomei algumas medidas iniciais nesses dois dias de governo, mesmo no feriado, determinando ao secretário de saúde que tome providências urgentes a ser resolvido, em especial ali no pronto atendimento, né, melhorando a qualidade do atendimento, pegando profissionais que possa receber, orientar, servir um café, conduzir aquela pessoa que chega no momento de desespero, precisando ser bem atendida e bem compreendida. Eu terminei contrato, um grupo de pessoas ali para aquelas pessoas, aqueles servidores que tem lá, geralmente uma forma, como posso ajudar, o que é que eu posso lhe fazer, né, para dar essa recepção. E uma das grandes questões que de imediato nós constatamos na saúde, professor Getúlio, ouvinte da Rádio Folha, é os nossos corredores lotados de pessoas em macas, os acompanhantes em cadeiras de plástico, mal acomodado. E perguntei ao secretário o que estava acontecendo. Ele me falou: Sampaio, não temos leite suficiente. Ao passar o Hospital das Clínicas para o governo federal, nós abrimos mão de alguns leitos. Ele é um hospital universitário, é outra finalidade. E o contrato que nós temos com a iniciativa privada de contratação de leitos são de baixa complexidade e não consegue receber pacientes com média e alta complexidade. Determinei de imediato que já providenciei, a partir de hoje, a contratação, a ampliação desse contrato com os hospitais particulares do estado de Roraima, a contratação de novos leitos para desafogar aqueles pacientes que estão nos corredores em maca.
Leitos de retaguarda.
De retaguarda. De média, de baixa, média e alta complexidade. Uma determinação que já fiz ao secretário, pedi dele urgência nessa providência e ele me pediu 3 dias para tomar essa providência, eu dei para ele 5 dias, ele sabe disso, para me dar uma resposta concreta já de fazer os primeiros contatos com as nossas hospitais particulares para levar parte daqueles pacientes que estão nos corredores de alta complexidade e média complexidade para esses hospitais. Determinei ao secretário de saúde que de imediato chamo nossos fornecedores. Há uma dívida enorme de milhões de reais que vem sendo acumulada no decorrer dos anos e dos meses que passaram, falta de pagamento dos nossos fornecedores. Não teremos dinheiro para quitar essa dívida a curto prazo. Essa é uma realidade, a gente está com dificuldade de caixa, mas determinei que chame e faça uma negociação com esses fornecedores, que volte a abastecer os hospitais com o medicamento necessário e façamos um calendário de pagamento. Pagar em dias o que a gente vai receber agora e negociar um parceladamente essa dívida que está em aberto com os fornecedores. Hoje o doutor Fer me fala que os fornecedores, você pede 100 itens de um certo medicamento, o fornecedor manda 5, manda 10, só para fazer um gesto, para não perder o contrato, mas não manda o que a gente pede, porque tem uma dívida acumulada. Estoque acumulado. Então, isso, quero abrir um canal de diálogo urgente com esse servidor, construir uma relação de boa-fé. O Rafael me falou que até as licitações estão desertas, porque às vezes os empresários não querem fornecer porque tem dificuldade de receber. Então, para vender fiado e não receber, é melhor nem vender. Então, estou chamando esses empresários, já determinei o doutor Rafael com sua equipe, que faça um diálogo, uma conversa urgente com esses fornecedores, para a gente abrir um canal de negociação e abastecer de imediato. O contrato já existe, estão vigente, é só fazer uma renegociação dessas dívidas. E pedir dele um levantamento dos hospitais do interior do estado, de Pacaraima, do Bonfim, são obras da ministro do governo do Antônio Denário que não foram concluídas. Estão próximas a ser concluídas. Eu quero concluir essas obras dadas início no governador Antônio Denário para entregar para a população. Falou agora há pouco que a quantidade de pacientes que estão vindo da Guiana Inglesa, sem passar pelo Bonfim, sem passar pela triagem do Bonfim, e chega 2, 3 ambulâncias por dia com pacientes oriundos da Guiana Inglesa, Guiana, República da Guiana, e chega lá no pronto atendimento, pronto-socorro, né? Às vezes com receituário, com encaminhamento até em inglês, né? Os encaminhamentos ouvindo até em inglês para fazer ali o pronto atendimento. Assim então, como
a
também,
ideia é fazer do Hospital Estadual de Bonfim um centro de triagem de encaminhamento.
Né? A gente vai trabalhar isso urgentemente nesse sentido, né? Assim como também para Pacaraima. Preciso fazer um trabalho urgente em Pacaraima. Então, professor, a gente determinou algumas medidas, né? Eu vou abrir um canal de diálogo com os servidores públicos da saúde, que eu sempre tive muito respeito, muito carinho. Eu vou buscar apoio no Conselho Regional de Medicina. É preciso envolver a classe médica local. Nós temos bons profissionais, né, que precisam ser respeitados, valorizados, prestigiados. Nossos ortopedistas, nossa demais especialidade, quero abrir um canal de diálogo, pedir um voto de confiança, né? E eu vou até abusar da minha relação com eles, que estive enquanto presidente da Assembleia, estive enquanto chefe da Casa Civil do governador Antônio Denário, a época que nós negociamos o plano de carga e salário, onde eu pude intermediar e conseguimos avançar muito. Vou procurar o doutor Delmiro, que é o presidente do sindicato, vou procurar o presidente do Conselho Regional de Medicina, vou procurar as demais especialidades, né, os demais servidores da saúde, nossos técnicos, nossos enfermeiros, radiologistas, tudo isso eu tenho um bom diálogo, que sempre fui bem tratado e tratei bem esses homens e mulheres como servidores públicos e como profissional. Agora eu vou cobrar deles essa retribuição, esse voto de confiança, a gente fazer uma grande força-tarefa para dar soluções imediatas à saúde. Ontem mesmo baixei um decreto cedendo o helicóptero da governadoria para a Secretaria de Saúde. O governo comprou um helicóptero recentemente para uso do governador. O governador tem que se mover rápido, é importante isso, mas eu acho que um helicóptero é muito mais útil, né, estar à disposição da Secretaria de Saúde, do bombeiro, até mesmo eventualmente das forças de segurança pública, para alguma remoção urgente. Imagine o que é um cidadão sendo picado por uma cascavel, uma jararaca, uma coral lá no baixo do Rio Branco. Se não tiver o medicamento lá no hospital, e às vezes dependendo da região do baixo do Rio Branco, até para chegar em Santa Maria da Boiaçu, que é o hospital mais próximo, talvez esse paciente não tenha a oportunidade de sobreviver. Então, esse helicóptero está a partir de agora à disposição da Secretaria de Saúde para fazer as remoções nas comunidades indígenas, no Baixo Rio Branco, nas vicinais, em acidente de BR. Já determinei o comandante do Corpo Bombeiro que prepare uma equipe, né, de profissionais com a Secretaria de Saúde. Então, essas ações que eu estou identificando, e vou, naturalmente, como você falou, eu assumi o governo na quinta-feira à tarde, dia 28. E aí, sexta-feira, já feriado, no sábado, feriado, domingo, ou seja, não tive sequer o primeiro dia de governo, dia útil de governo. Então, mas já estou tomando as providências, reunindo com os secretários, fazendo o diagnóstico, e vou buscar dar uma solução urgente às demandas da saúde. Esse é um compromisso que eu quero aqui reafirmar com a população de Roraima, independente do tamanho do meu mandato, entendeu? Eu não vou perder essa oportunidade de, enquanto governador que estiver, deixar minha marca, porque eu não tenho plano de saúde, minha esposa não tem plano de saúde, meus filhos não têm plano de saúde, meu pai não tem plano de saúde, meus parentes não têm plano de saúde, você que está lá na ponta, trabalhador que via assalariado, não tem plano de saúde. A nossa saúde é a saúde pública de Roraima, é o nosso HGR. E até mesmo você, que tem às vezes uma boa renda, né, tem um bom plano de saúde, quando o negócio aperta, né, é o nosso velho e bom HGR, que salva vidas, assim como a nossa maternidade, assim como também o nosso hospital Cosme Silva. Então, quero aqui deixar claro o meu compromisso de buscar soluções rápidas, urgentes e concretas para a saúde pública do estado de Roraima.
Perfeito. Você tem uma estimativa do quanto qual o tempo que a população vai sentir essas melhorias lá na ponta?
É começar a sentir, professor, né? Hoje nós temos o nosso centro cirúrgico, que faz cirurgia de segunda a sábado. Chamei o secretário Rafael, digo, abra o centro cirúrgico aos domingos. E nesse momento, hoje, só nesse domingo de hoje, será feito 40 entre cirurgia e procedimento, 47 cirurgias e procedimentos estão sendo feitos nesse momento. Se você for lá na HGR,
nesse domingo.
Então, pedi a Rafael que chame as empresas contratadas, profissionais, as PJs que realizam cirurgias eletivas, especial cardíacas, a doutora Paula, que conduz aí uma equipe de cirurgias cardíacas, já está apta a voltar com as cirurgias. Mandei chamar as empresas que fazem o trabalho de cirurgia ortopédica para retomar as cirurgias urgentemente. Então, já determinei algumas providências, né? Eu acredito que aí nos próximos 10, 15 dias teremos resultados concretos para ser demonstrado estatisticamente dos avanços que nossa gestão está tomando as devidas providências à frente da saúde.
É um baita desafio, ninguém tem dúvida disso, né? Até a eleição suplementar, são 50 e poucos dias, não dá nem 2 meses, né? O problema da saúde, embora a gente tenha que reconhecer muitos avanços na infraestrutura, né? Ao longo desses anos, né? Eu não diria só dos últimos 8 anos do governo, mas ao longo dos últimos 10, 12 anos, a reclamação é constante. Hoje mesmo nós já tivemos aqui a reclamação de um ouvinte, o Riba, lá do São Bento, dizendo que ele foi no UBS lá do bairro buscar remédio para hipertensão e diabetes, não tinha. Aí ele vai na farmácia popular, das drogarias particulares, que o médico prescreve, por exemplo, 3 vezes a medicação por dia e só dão para 1. Então realmente é um baita desafio.
Estou preparando um relatório nessa necessidade, já estou pedindo audiência com o ministro Alexandre Padilha da Saúde. Uhum. Vou bater na porta do governo federal, pedir ajuda ao governo federal para nos ajudar, né, de forma emergencial nessas demandas. Vamos montar um relatório, vamos identificar nossas necessidades e vou pedir ajuda, vou bater na porta da nossa bancada federal para somar força comigo, nossos senadores, nossos deputados federais, e estamos juntos lá no governo federal buscar recurso e buscar ajudas. O governo tem vários programas que é possível sim ele direcionar a Roraima no tocante à melhoria da saúde pública também. Reforçar, quero registrar, né, esse pedido que faremos em breve ao Ministério da Saúde.
Ainda, enquanto estou nas questões administrativas, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco intimista, né? Quem assistiu o seu discurso, quem conhece você, sabe do quanto lhe tocou o coração o fato de ser governador, mesmo que interino, de Roraima. Como é que você vai lidar para não se deixar envaidecer em tendo a origem que você tem, que é uma origem de família e comportamental. Você tem uma conduta de muita simplicidade de vida, né? Como é que você vai administrar essas questões todas, junto com o status, junto com o significado ao seu derredor de ser governador de um estado vindo de uma origem tão humilde?
Professor, eu trouxe com muita naturalidade.
Naturalidade,
né? Quero dizer que eu gosto de ser chamado de soldado Sampaio, de Sampaio, de caboclo Sampaio. Não sou e não quero ser, nunca fui um homem vaidoso. Eu não tenho, né? A minha necessidade são básicas. Um bom baião de dois, né, com peixe, com melancia, uma paçoca. Eu nunca comi um cajá na minha vida, né? Eu não sei nem o que é isso. Só hoje falar como fala a música do
Zeca Pagodinho.
Então, eu não tenho menor preocupação, entendeu? Quem me conhece, a minha história, sabe como é que é o meu comportamento. Eu gosto de andar, às vezes eu sou até criticado por ser um pouco relapso, porque às vezes uso o mesmo sapato, tenho uma vida simples, gosto de sandália. Poxa, eu não tenho uma mínima preocupação com isso, de ser contaminado ou picado pela essa música da vaidade. Fé em Deus, né? Eu sou franciscano, devoto de São Francisco, então tenho uma maior admiração pela irmã Dulce do Brasil, da Bahia. Então isso me orienta na vida. Então isso não vai, tô tranquilo com relação a isso, né? Isso é uma das menores preocupações, né, que eu tenho e que o povo não terá comigo, essa questão da soberba, do desrespeito. Eu tenho uma paciência de ouvir as pessoas, gosto de ouvir, gosto de conversar, tem o meu posicionamento. Às vezes as pessoas confundem, acham que o fato de São Paulo ser um pouco calado, às vezes de ouvir demais, às vezes não reagir ali de imediato a uma fala, uma crítica mais dura, porque eu paro para refletir. Às vezes você dá um tempo ali numa discussão, num debate de meia hora, duas horas, um dia seguinte, a coisa se acalma e você encontra a solução. Então é assim que eu vou me comportar enquanto governador.
É uma espécie de carpaça, né?
Faz
para
bem
evitar que a mudança de status lhe venha afetar o comportamento.
E faz bem a alma, faz bem. Você se deixar levar, essa coisa toda, termina isso, você não sendo aquela sua essência, sua pessoa de fato. Eu quero assim, continuar sendo esse caboclo, esse soldado, esse trabalhador, como sempre fui.
Bom, além da educação, que você colocou como prioridade 00 no seu discurso de posse, você também tem preocupação com a educação, né? Aí, voltando à sua trajetória de vida, não fosse educação, você jamais, e educação pública, não, você jamais chegaria aonde chegou. Como é suas primeiras medidas com relação à Secretaria de Educação?
Professor, a educação é um processo, com toda sinceridade, será um processo mais lento, e nós mostramos resultado. Em especial, nós melhoramos nossa qualidade de ensino. Roraima aparece hoje com um dos estados com pior qualidade de ensino. Nós temos hoje uma tabela salarial de todas as unidades da federação. Roraima paga aí entre o quarto e o quinto melhor salário aos nossos professores. Temos muitas escolas bem estruturadas, né, na capital, mas temos muitos problemas no interior do estado. Escolas que foram dadas início às reformas, não foram concluídas. Escolas nas comunidades indígenas, que são malocão, delas até debaixo de mangueira. Em igrejas improvisadas, tem muita necessidade de fazer um melhoramento na infraestrutura das nossas escolas, em especial no interior do estado. Mas isso tudo é preocupante. O que me preocupa bastante também é a qualidade do ensino. Eu preciso fazer uma discussão com nossos estudiosos, nossos especialistas em educação pública, envolvendo a comunidade escolar, trazer o pai e a família para dentro da escola, acompanhar o processo educacional. Precisamos transformar a escola, professor Getúlio, num ambiente prazeroso, né? Eu, quando estudava em escola pública, né, não só porque eu fugia da roça para estudar, eu trabalhava um turno, estudava outro, né, mas a escola era um ambiente prazeroso. Eu ia para a escola com satisfação, né, em rever meus amigos, em rever a professora, de aprender algo novo. E parece que a gente perdeu um pouco, né, com esse mundo digital, esse mundo moderno, dinâmico, a violência pairando em torno das escolas, os pais às vezes transferindo para o professor a responsabilidade de educar comportamento de seus filhos, jogar o filho seja responsável de dar uma boa educação familiar, educação cristã, transferindo para o professor. E o professor sobrecarregado, né? De recente eu peguei umas informações, nós temos aí mais de 9.000 professores, entre professores da União, professores seletivados do Estado, concursado, e nós temos quase 2.000 professores com algum tipo de atestado afastado de sala de aula. É muito alto esse índice. E o que me estranhou mais ainda, professor, é que eu fui pesquisar o percentual desse atestado pela forma de contratação dos professores. Eu imaginei que seria os professores final de carreira, já cansado, acumulando problemas de saúde, mas me estranhou que o maior índice de atestado se dava em cima dos professores seletivados, né, recente, geralmente meninas e meninos, né, que foram seletivados na última chamada pública. Então, precisamos identificar as razões disso, entendeu? Já pedi da professora Ana Célia que fizesse um estudo, um diagnóstico, aprofundar esse debate. A outra questão que precisa fazer urgentemente é melhorar a qualidade da alimentação escolar, entendeu? Nós sabemos que muitas famílias de Roraima, talvez a primeira refeição daquele aluno é a merenda escolar, né? Às vezes sai de casa só com um cafezinho puro e vai se alimentar pela primeira vez na escola. E não é boa a qualidade da alimentação fornecida, professor. É um todinho, é um bolacha creme crack, é um suco mal elaborado. Eu quero, enquanto governador interino, fé em Deus, se for da vontade do povo, né, ter a oportunidade de ser eleito governador de fato, pelo voto popular, eu quero discutir seriamente a qualidade da merenda escolar, envolvendo em especial a merenda regionalizada, envolvendo nossas cooperativas, dos agricultores. Essa era a determinação minha, a compra daquilo que for possível, né, será feito na economia local, na agricultura familiar. Chamarei as cooperativas, né, para parcerias, usarei da agência de fomento para financiar esses pequenos produtores, que é a vez de oferecer um todinho, um achocolatado feito lá em Santa Catarina, um creme crack feito lá no interior de São Paulo, que ele não pode oferecer para esse aluno, entendeu? Um açaí feito aqui nos nossos igarapés, em vez de adoçar com o açúcar que vem de Pernambuco, que ele não pode adoçar com o nosso mel feito pela Roraimel, né? A Copemel aqui no estado de Roraima. Por que que a gente comprar as cooperativas com mini tecnologia de apoio consegue dissolver uma polpa e fazer um suco, engarrafar esse suco e entregar na merenda escolar?
Iogurte, né? Iogurte local.
Então, tem mil alternativas, entendeu, pra gente. Então, será uma determinação minha. Mas isso é um processo, né?
Não é imediato.
Não, né? É de imediato, né? Pelo menos médio prazo pra gente começar a discutir isso, né? O que eu vou de imediato pedir a secretária Ana Célia que faça um levantamento do transporte escolar, se deixar aluno sem transporte escolar, que faça uma mobilização entre os professores, né, que identifique, já monte uma equipe para identificar as razões dos problemas de saúde dos nossos professores. Quero discutir o pagamento da GID, até ajuizei uma ação, tá no TJ, enquanto deputado, o pagamento da GID para os professores indígenas que não recebem, e os professores de 20 horas. Estou aguardando a decisão judicial, mas agora, como coordenador, eu já vou.
Os professores 20 horas não tem GID? Não
tem GID. E vou chamar, né, o próprio TJ, já como agora interessado no assunto enquanto governador, para encontrar uma solução, né, fazer.
De acordo,
De acordo.
Fazer um acordo.
Então, é isso, professor. Eu tenho o maior carinho, vou ouvir as melhores cabeças, o melhor especialista na educação do estado de Roraima, mas penso que precisamos também.